Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, terça-feira, dia 18 de outubro, dia do médico, já lembramos aqui, e claro, parabenizando a todos os profissionais de saúde de Cascavel, da região oeste, de todo o Paraná, enfim, do Brasil, aqueles que nos acompanham também pelas plataformas digitais, pelo site da CBN. E hoje nós temos a satisfação de conversar com o Dr. Marco Lourenço. Ele é especialista em cirurgia vascular, angiorradiologia e cirurgia endovascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e Associação Médica Brasileira, pioneiro no Paraná no tratamento endovascular do aneurisma. Bom, a gente vai entender um pouquinho mais, aproveitando a participação do doutor aqui na CBN Cascavel. Primeiramente, doutor, obrigado por aceitar o nosso convite, pela gentileza de nos atender e parabéns pelo Dia do Médico.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, obrigado pela felicitação e para mim é um prazer estar com vocês aí.
Essas questões que envolvem principalmente acidente vascular, cerebral, obstruções, situações que podem levar ao AVC, o que, que a gente pode alertar a população, doutor?
Então, existem algumas formas de AVC, né? O AVC é algo muito preocupante para todo mundo, porque isso acaba trazendo um atrapalho na rotina da família, do dia a dia, da própria pessoa, né? Então, existe o AVC hemorrágico, que é um sangramento dentro do cérebro, que leva a alguma perda da função devido a essa hemorragia. E a outra é o entupimento da circulação, onde para aquela circulação de uma determinada região do cérebro, com isso acaba perdendo a função naquela região cerebral. Esse entupimento, né, os AVCs intracerebrais são mais da alçada do neurologista, mas ocorre também um estreitamento na circulação extracraniana que passa aqui na região do pescoço e que vai irrigar o cérebro, a principal circulação chamada carótida. Ela irriga o cérebro e quando ocorre um estreitamento importante, pode haver um desprendimento de pedaços desse entupimento, como se fosse uma sujeira, e indo fazendo pequenas obstruções da circulação no cérebro, ou até mesmo a oclusão completa da carótida, levando a um AVC também no momento da obstrução. E o que a gente tem que fazer é prevenção e o atendimento antes de acontecer o AVC, né? Essas doenças vasculares arteriais, né, principalmente as arteriais, elas atingem a população de mais idade, né, terceira idade, acima dos 60 anos. A maioria das vezes, a não ser quando tem realmente um histórico familiar, alguma coisa assim que influencia um aceleramento desse envelhecimento, ou às vezes uma doença autoimune, ou até mesmo alguma doença já congênita. Isso pode acelerar um processo e ocasionar entupimentos ou aneurismas, coisas desse tipo que afetam a circulação. Agora, a maioria das vezes é ocasionada na terceira idade.
E quando que a gente deve começar a se preocupar com a saúde vascular de uma maneira geral?
Então, eu sugiro, sempre que tiver um histórico familiar, né? Meu pai, meu avô, meu tio, minha avó, com diagnóstico de alguma doença vascular, circulatória, eu acho que vale a pena fazer uma avaliação com 45, 50 anos, né? A partir desse ponto, fazer um check-up, pelo menos anual. Agora, quando não tem esse histórico, eu recomendo sempre acima dos 50, 55, às vezes até 60 anos, é importante ter essa avaliação para verificar se há algum problema vascular precoce ou não, para que o tratamento seja muito mais facilitado quando a gente detecta precocemente.
O senhor falava sobre o histórico. Existem pessoas com predisposição a essa doença? Além dessa questão hereditária, o que a gente pode também informar aos ouvintes da CBN?
Existem alguns fatores que acabam acelerando um processo de envelhecimento da circulação. Então, a nossa circulação, claro, envelhece junto com a gente, mas tem alguns fatores que acabam acelerando esse processo de envelhecimento, que é o tabagismo, o alcoolismo, sedentarismo, A pessoa que tem um diabetes descontrolado, uma pressão alta descontrolada, o colesterol alto, tudo isso favorece acelerar esse processo de envelhecimento da circulação, com isso levando a vários problemas circulatórios, sempre causam algum transtorno para a pessoa.
Como é o tratamento, doutor? Vamos reforçar essas informações sobre o tratamento.
Então, a gente tem várias formas de tratar, né? Dependendo do problema, se é um entupimento da circulação, a gente tem desde tratamentos clínicos com medicamentos, tem desentupimento através da cirurgia endovascular, que ela é menos invasiva, e daí tem as cirurgias tradicionais, que são as pontes, que utiliza-se prótese e safena, né? Mas eu sempre falo, o principal é a prevenção. Então, a gente ter esse controle dos fatores de riscos, que eu acabei de falar, né? Evitar o cigarro, evitar o álcool em excesso, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, ter uma alimentação mais saudável, né? Evitando gorduras, frituras, comendo mais legumes, comendo mais frutas, verduras. Tudo isso faz com que a gente tenha a não ser por um fator genético, né? Claro, hereditário, mas se a gente seguir todos esses passos, é possível que a gente tenha uma saúde vascular bem primordial, né, para nossa envelhecer de uma forma saudável.
Ainda falando sobre a prevenção, o senhor já fazia aí referência a algumas situações que elas precisam ser observadas. A gente tem falado também sobre o exercício físico, enfim. Essas artérias, essas veias, como que a gente pode dizer também, doutor, para que elas realmente fiquem mais sadias? A gente fala sobre a questão hereditária, enfim, para que elas realmente fiquem mais resistentes. A gente observa, inclusive, próprios especialistas falando, muitas vezes um procedimento é feito, uma pessoa já é relativamente idosa e parece que a veia ela está firme ali, está forte. E, às vezes, uma pessoa jovem, a veia já está esfarelando.
Isso, é bem isso, depende muito, é uma coisa que a gente não tem como mudar, né? Não existe como modificar a questão hereditária, a questão genética. Então isso a gente ainda não tem como modificar, mas aquilo que a gente puder fazer para ter uma circulação mais saudável, né? Atividade física é algo que traz muitos benefícios para a pessoa e para a circulação. Então isso acaba fortalecendo a nossa circulação. Eu tenho alguns pacientes onde existem entupimentos de circulação e que com a atividade física, com as orientações seguindo a risca, acabam evitando um procedimento cirúrgico, um procedimento mais invasivo. E com isso acaba tendo uma qualidade de vida muito boa, sem precisar passar por um procedimento que tem seus riscos, claro.
E falando sobre medicamentos, sobre remédios, aqueles remédios que de repente a pessoa tomando, e até falando também sobre a medicina, os avanços, tem aquele medicamento, doutor, que a pessoa vai tomar e aí vai facilitar o fluxo de forma que esse entupimento não aconteça?
Existem alguns medicamentos que ajudam a prevenir a evolução desses entupimentos, né? Então isso tem medicamentos que colaboram em vários aspectos e até mesmo alguns medicamentos que ajudam a melhorar, aumentar a circulação depois de um entupimento. Então, existe, e alguns também para evitar o entupimento. Então, existem medicamentos que podem ajudar nesse sentido. O ideal seria que a gente tivesse, né, alguém inventasse, algum cientista inventasse um medicamento que tomasse e desentupisse toda a circulação. Isso seria o ideal. Mas, infelizmente, ainda não existe esse tipo de medicamento. Mas existem alguns remédios que diminuem a evolução dessa doença, dos entupimentos, do envelhecimento. Existem alguns medicamentos que aumentam alguma circulação, dependendo do território afetado. Existem medicamentos que diminuem o risco do entupimento também, uma formação de um coágulo ou de um trombo, né? Então, existem remédios para várias situações.
E quando há esse entupimento, até assim de forma bastante simples para que alguns ouvintes que de repente tenham dúvida ou gostariam de fazer essa pergunta, deixa de ser irrigada aquela parte, não é? E naturalmente que ali fragiliza, é isso, né, doutor? Porque o sangue não chega, é isso?
Existe uma falta de circulação naquela região, determinada região. Então, depende muito da importância daquela circulação. Muitas vezes ocorre um entupimento numa circulação que não é tão importante e o organismo nem sente. A pessoa não tem sintoma nenhum e não afeta em nada. Não modifica o dia a dia da pessoa. Agora, claro, existem circulações que são mais importantes no nosso corpo. Por exemplo, a carótida é uma circulação muito importante, que se ocorrer um entupimento, vai causar um AVC na pessoa, na maioria das vezes. Então, essa circulação não tem como a gente deixar acontecer, chegar nesse ponto de entupimento. Tem que fazer uma prevenção antes. Às vezes, um entupimento da circulação da perna pode ocorrer e a pessoa conseguir, o próprio organismo da pessoa, conseguir contornar esse entupimento, né, levando sangue adequado para a perna. Pode, às vezes, ficar com uma certa limitação, mas, dependendo da forma como ela encare e faça as orientações que a gente recomenda, pode, com isso, recuperar essa circulação de uma forma bem efetiva e saudável, sem perda na qualidade de vida.
E a relação disso tudo com trombose, com a necessidade de amputação, que a gente tem ouvido falar também, gostaria que o senhor comentasse.
Então, isso é uma das questões, né, vasculares, que também causa um transtorno muito grande para a família, para o paciente, quando ocorrem esses entupimentos na circulação das pernas, né? Dependendo do grau de entupimento, às vezes pode ocorrer a perda do membro, né, e levar a uma amputação. Então, isso é muito preocupante para todos nós, né, da área médica, e principalmente para o paciente que tem essas doenças em evolução, porque a aterosclerose, que é o envelhecimento da circulação, é uma doença em evolução. Ela evolui com o passar do ano. Então, a gente tem que fazer de tudo para que consiga postergar esse envelhecimento, né? E, com isso, a gente consegue, muitas vezes, beneficiar e não ocorrer essas perdas de membros, né, de pernas, principalmente. É a mesma coisa um entupimento na circulação que vai para os rins, pode ocorrer a perda do rim. Né? A circulação do intestino é a mesma coisa. Se entope a circulação do intestino, pode faltar circulação num determinado ponto do intestino e ocorrer a perda, a necrose, né, do intestino. Então, isso é muito preocupante e precisa ser bem avaliado.
Que relação, doutor, a gente poderia fazer disso tudo quando se fala em entupimento com o batimento cardíaco? Por exemplo, tem pessoas que têm lá o coração fraco, assim, a grosso modo. O coração não consegue aquelas batidas necessárias. E isso alguns entendem que, de repente, não dá força para fazer a irrigação. O coração fraco, o que significa?
Então, isso pode acontecer, né? Já não é tanto da minha área, que é da área do cardiologista, mas ele pode ter um enfraquecimento por várias doenças, né? Ou por uma inflamação, ou por uma isquemia, uma falta de circulação adequada ali no próprio coração, no próprio músculo do coração, e com isso levar a um enfraquecimento e não fazer o bombeamento adequado, né? Isso ocasionar uma falta de circulação de um modo geral em todo o organismo, né? Com isso prejudicando toda a circulação do corpo todo.
Em muitos casos a gente observa, inclusive, cardiologista falando da necessidade do marcapasso para ajudar ali no equilíbrio,
é,
né?
Pelo batimento, às vezes, cardíaco, né? Acaba tendo batimento mais lento e também a pessoa acaba tendo sintomas com relação a isso, fraqueza, tonturas, e isso tudo afeta a qualidade de vida. E o implante do marcapasso regulariza isso.
Para a gente finalizar, doutor, e é a especialidade do senhor, quando a gente fala em cirurgia vascular, sobre angiorradiologia, cirurgia endovascular, nós compararmos a 10 anos, o que o senhor projeta para próximos 10 anos, 20 anos? Estamos avançando?
Na minha especialidade, ela avançou muito, né? A tecnologia avançou muito, os materiais que a gente utiliza hoje em dia avançaram muito, ficaram muito mais delicados, muito mais seguros, muito mais efetivos. Né, para vocês terem uma ideia, o tratamento do aneurisma de aorta, que é uma doença grave, se tornou um tratamento muito menos invasivo, que antigamente quando era no tórax, tinha que abrir o tórax inteiro, ou na barriga, tinha que abrir a barriga toda. Hoje a gente consegue, na maioria dos casos, fazer de uma forma bem menos invasiva. Então, isso levou um crescimento na nossa especialidade, né, na ampliação dos tratamentos, e de uma forma muito mais segura e muito mais efetiva, com uma evolução muito melhor do que era alguns anos atrás.
Dr. Marco Lourenço, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Eu que agradeço, um bom dia a todos, uma boa semana.
Conversamos com o Dr. Marco Lourenço, ele é especialista em cirurgia vascular, angiorradiologia e cirurgia endovascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Essa entrevista, se você não acompanhou na íntegra, de repente ligou o rádio agora, daqui a pouquinho você confere no site da CBN, é só acessar cbncascaveloficial.com.br. Vamos ao intervalo e já voltamos.